Boleiros e boleiras, está começando um novo episódio do meu, do seu, do nosso e do vosso Videntes da Bola, um lugar onde o misticismo esportivo mistura com ironismo. E aqui eu tenho os meus colegas do mundo sobrenatural para trazer uma palavra de fé, de esperança ou economicamente rentável para quem está a fim de apostar. Eu sou o Felipe Waller. Hoje serei o host deste episódio. E agora com vocês, ele, o homem, o ser inebriante, contagiante e, se essa palavra existe, inspirante, Rafael Camargo.
Alô você, como estão meus amigos? É um privilégio estar de volta para dar as nossas projeções futebolísticas nessas rodadas que se aproximam aí da Taça Libertadores da América e da nossa querida Copa Sul-Americana, hein? Quem vocês acham, hein?
E agora vamos chamar diretamente da beira do gramado, Ronaldo Caos.
Estamos aí para mais uma semana de muito mais erros do que acertos, mas torcendo para que os nossos palpites deem certo e perdendo algum dinheiro, como sempre.
E para finalizar a apresentação do grupo, ele, o homem que tem uma linha direta com o sobrenatural e que pode ajudar você a pagar as suas contas e boletos. The Wells. Para quem não percebeu o ironismo, mas lembra do filme Loucademia de Polícia, o The Wells é um grande fã. Videntes, e agora vamos começar as análises, ponderamentos, sofrimentos ou ilusões com a Libertadores da América. E temos essa semana os brasileiros que irão disputar na terça-feira. Temos Flamengo e Corinthians. Na quarta-feira temos Atlético Mineiro e Palmeiras. E para fechar a rodada, na quinta-feira, Atlético Paranaense e Estudiantes de La Plata. La Plata, mas eu falei La Plata.
Meus amigos, essa rodada promete na Libertadores, hein? Esse jogo aí eu não quero nem assistir, esse Corinthians e Flamengo. Vai dar zebra esse jogo, hein? Eu acho que vai dar zebra esse jogo. Acho que o Corinthians vai fazer o crime, hein? O Corinthians não tem mais nada a perder, o Flamengo tem um timaço para destruir, amassar o Corinthians, mas Libertadores é Libertadores. Mata-mata, mata-mata.
Eu andei conversando com o Biff. A página do almanaque dele, dessa rodada da Libertadores, estava um pouco... Ele, na verdade, deixou cair um café esses tempos aí, ficou meio borrossa. Pelo que ele me disse, ele conseguiu ver ali que ambos times marcavam nesse jogo. Marcarão. Marcavam porque, na verdade, o almanaque, né, ele vem do passado, vem do futuro, né, o Biff. O pessoal conhece quem é, né? O Biff.
Se fosse para apostar em um placar, acho que 1-1, até pelo retrospecto dos dois times, vamos usar a última rodada do brasileiro como parâmetro. O Corinthians suou para ganhar do Botafogo e o Flamengo atropelou o Atlético Goianiense com sobras, né? Eu acho que a tendência é, por ser em São Paulo, acho que um empate ou uma vitória do Flamengo. Eu não, se fosse para apostar, botar uns 50 centavos ali, eu não apostaria no Corinthians.
Eu vou ser bem direto na minha análise, porque os meus contatos celestiais me disseram: o Flamengo vai fazer um crime, vai ganhar do Corinthians em São Paulo, vai tocar fogo na Libertadores.
Na verdade, eu tenho uns amigos meus, palmeirenses, santistas ali, são paulinos, que esse jogo não é em São Paulo, né? É meio longe ali.
É bem longe mesmo, Itaquerão, é longe pra caramba.
Depois do que aconteceu no Beira-Rio, eu sinto que vai acontecer de novo com o Atlético. O Palmeiras vai ganhar do Atlético na quarta-feira. Não consigo prever o placar, mas vai ser uma vitória. Mas já na quinta-feira, apesar do Atlético Paranaense jogar em casa, eu sinto que o Estudiantes não vai vir para conhecer Curitiba. E muito menos lá o Jardim Botânico. Eles vão querer encher o saco. E eu já sinto que vai ser um empate na baixada. Quer dizer, Arena.
Eu vou discordar, vou dizer o seguinte. O Estudiantes não veio assistir o jogo, não veio de passeio, ele veio ser educado. Os Estudiantes vieram estudar com o Atlético Paranaense e vai passar por cima.
Eu acho, ó, vou dar minhas humildes previsões, minhas primeiras previsões, espero que eu acerte, quem quiser contar com as minhas previsões são essas. Eu ainda acho que o Corinthians vai ganhar do Flamengo, eu sou o do contra. Eu acho que o Corinthians vai achar aquele gol perdido de 1-0 e vai ter 3 gols anulados do Flamengo, vai ser 1-0.
Gol do Cássio de cabeça?
Não, não, não. Não é pra tanto. Não é pra tanto. Não vamos exagerar, Frank. Mas eu acho que o Corinthians deve ganhar um jogo de 1-0, um jogo suadinho, mas o Corinthians ganha porque eu acho, apesar do Flamengo ser um time destrutivo, acho que o Corinthians tenha condições de fazer aquele jogo, né? Aquele jogo inspirador, sabe? Aquele jogo que faz um jogo na vida, que deu tudo certo e aí ganha. Pode acontecer. Eu não sei o jogo da volta, mas daí acho que ganha. E quarta-feira, concordo com o Felipe, o Palmeiras não vai tomar conhecimento do Atlético Mineiro até depois dessa chapuletada que tomou hoje. Já vai com a orelha vermelha lá pro jogo. E o Palmeiras é um timezinho que não dá para brincar, né? Tem um plantel que tem e vai, provavelmente vai ganhar também do Atlético. Já na quinta-feira, eu confio que o time do nosso querido Felipão não vai tomar conhecimento dos nossos queridos estudiantes e vai ganhar um placar leve, 2-1, 3-2, 1-0. Acho que o Atlético ganha do Estudiantes.
E no jogo do Atlético ali, o Galo com o Palmeiras, também conversei com o Biff e nesse ele deu um pouquinho, ele conseguiu enxergar um pouquinho melhor, tava menos, o café tinha caído menos, tinha caído... Não tinha caído tanto na página ali.
Eu tô tentando ler a mesma página do Almanac do Biff que o The Wells tá lendo e não... Se eu fosse apostar, acho que Palmeiras e Atlético 0-0. Acho que não vai ter reflexo os 3-0 de hoje que o Atlético tomou do Inter. Tende a ser um jogo equilibrado. E Atlético, Paranaense e Estudiantes, se fosse para apostar, apostaria 1-0 pro Estudiantes. Vendo os últimos jogos do Campeonato Argentino do Estudiantes, eu acho que hoje é um time melhor do que o Atlético Paranaense.
Evidentes, usando o jargão popular sobre o próximo campeonato que vamos analisar, a dita cuja, vulgarmente chamada, a Série B da Libertadores, a famosa Sul-Americana, eu discordo que é Série B, mas vamos lá, o povo é sábio. Essa semana temos 3 jogos bem interessantes e calientes. Na terça-feira, Nacional e Atlético Goianiense. Na quarta, São Paulo e Ceará. E para fechar a rodada, na quinta-feira, Melgar e Internacional.
Olha, eu quero saber se nesse jogo de terça-feira já vai estrear o Luizito Soares pela camiseta aí do Nacional do Uruguai, né? A gente já sabe, né? Esse nem precisa de previsão, né? A gente já sabe que o Nacional vai passar por cima do Atlético Goianiense, né? Eu não tenho essa convicção. Não vejo probabilidade nenhuma do Atlético Goianiense fazer crime no Nacional do Uruguai.
Tudo indica que o Soares vai fazer a estreia dele pelo El Boles. Glorioso El Boles. Eu acredito no empate ali. O jogo Nacional não tá com um time muito... É ruim esse time Nacional.
E o Luizito não faz milagres.
É, o Atlético Goianiense é um time encaixado. Só lembrar que na quarta-feira eles ganharam do Corinthians. Perderam de 4-0 pro Flamengo. Mas a campanha na... E só que a campanha do Atlético Goianiense na Sul-Americana é uma campanha...
Jogo de reservas, né? O Flamengo e o Atlético Goianiense foi, né? Dos dois lados, eu acho.
Boa, classificou em primeiro, acho que foi uma das melhores campanhas. Se eu não me engano, foi a primeira, acho que ganhou todos os jogos. Tende a ser um jogo equilibrado. A aposta seria, talvez, 2 ou mais gols. Ou ambos marcam. Eu acho que tende a ser por aí. Não vai ser um jogo fácil pro Nacional.
As minhas conexões astrais me disseram, Nacional vai empatar em casa com o Atlético Goianiense. A grande surpresa das últimas rodadas. São Paulo vai vencer o Ceará e o Melgar vai perder para o Inter. É o que eu posso apresentar como previsões, sugestões, animações, especulações e qualquer outra coisa que termine com ONS. Talvez mexilhões.
O jogo do São Paulo é lá em Ceará, não.
O Paulo joga em casa.
Também acho que o São Paulo vai atropelar o Ceará. Se bem que o Ceará também não é um timezinho ruim, né? Então, mas o São Paulo... São Paulo acho que vai tocar a vida dele e vai passar pelo Ceará, com certeza. E quanto Inter e Melgar, eu acho que ou o Inter ganha ou vai acontecer um empate, mas ainda acho que o Inter não tem sombras de dúvida para passar pelo Melgar. Independente do... É que vocês entendem que quando o cara joga fora de casa, às vezes, por exemplo, o Inter pode baixar o QI dele para jogar para um time inferior, daí pode ser que as coisas não fluam do mesmo jeito, sabe? É difícil jogar fora de casa nessas competições, sabe? Eu penso que às vezes, quantas vezes já viu um time bom chegar a empatar em 0-0, 2-2, assim, e diminuir o QI para ficar meio que nivelado com o time lá, sei lá, seja por altitude, seja por qualquer coisa. Mas o Inter, tipo, independente de se empatar o primeiro jogo 2-2 ou vencer de 1-0, 2-1, vai ganhar depois no Beira-Rio tranquilamente.
É, o Melgar, como todo time arequipenho, jogar futebol não é muito a praia deles, é mais retirar a pedra branca e certas outras questões ali. Eu acredito num empate do Inter lá.
É o que eu falei sobre isso.
Tem uma questão da altitude lá, 2 e alguma coisa, pode cansar. Não acredito que o Melgar vai atacar muito. Deve entrar, fazer aquela, é uma pressão de correria, né?
É aquela coisa de não tomar gol, né? Por isso que eles vão segurar, hein, pai? Eu penso que esse time pequeno...
Tentar fazer um gol, correria, fazer um gol...
É, não mais se defender, mas é um time mais retrancado, né? É mais difícil fazer gol nesse time retrancado.
Ronaldo, brilha muito no Videntes. Quais são suas previsões?
Acho que para São Paulo e Ceará é uma vitória de São Paulo. Se bem que o São Paulo é um time meio... Está oscilando muito nas últimas rodadas. Perdeu hoje para o Atlético Paranaense, empatou os últimos jogos. Por ser um confronto brasileiro também, não tem assim, nada assim de novo nos dois times. Então, se fosse botar o dinheirinho ali, casar um real, acho que 1-0 para o São Paulo. E no caso do Inter, tem que tirar a camisa. Eu, se fosse apostar, apostaria 1-0 o Melgar, principalmente pelo fator altitude. E pela atitude do time do Inter quando joga fora de casa, que normalmente tem sido uma atitude medrosa e que não condiz com as atuações do time dentro de casa. E o Melgar, o retrospecto em casa é de, em os últimos 20 jogos, 19 vitórias. Então, além da altitude que já foi comentada, tem esses pontos desfavoráveis para o Inter, né? É, mas o Inter já perdeu para o Globo esse ano, então por isso que não dá para ter um parâmetro, né? Então é... Acho que o maior medo desse jogo é o próprio Inter, não é nem o Melgar.
Uma vez, longo tempo atrás, em outra realidade, né? Uma realidade paralela a esta, eu assisti um jogo da Universidade de Deportes contra San Agustín en el Lolo Fernández. Goles de Ratón Araujo y Balan González.
Boleiros e boleiras, infelizmente chegamos ao final desta sessão mediúnica transcendental, onde tentamos apresentar nossas observações, ponderações e previsões esportivas sobre a Libertadores da América e da Sul-Americana. Mas para quem não se ligou ainda, nós somos os Videntes da Bola, uma subsidiária na Pica das Galáxias. Se você não sabe, nós estamos na Lua, fomos banidos da Terra por nossas opiniões polêmicas ou pelo nosso ironismo também. Mas aqui, diretamente da Lua, nós temos algumas transmissões piratas onde podemos observar os jogos que estão acontecendo em uma realidade paralela e que acontecem na Terra. Então, nós gostamos de futebol e não queremos perder o hábito de comentar ou chinelear o que a gente está assistindo. Agora deixo para os meus colegas de cela, The Wells, Ronaldo e Rafael, o momento para uma palavra de sabedoria e de fé. Boleiros e boleiras, até a próxima semana!